Pulgar, Plata, que é assim, há uma expectativa que talvez um ou outro desses aí, o Arrascaeta não, mas talvez algum ou outro volte, e aí tem aquilo que eu falei dos suspensos, né, o Jorginho e o Everton Araújo, que normalmente com as ausências, aí vem sendo o Everton Araújo, vem sendo titular junto com o Jorginho.
E vou te falar, ontem ele foi, né, e vou te falar, Jairão, é muito louco isso, cara, porque geralmente você, pelo menos pra nós, né, o recorte é assim, pô, tem um time titular, dois ou três destaques. É engraçado, cara, você até usar o termo assim. O Flamengo tem dois titulares, dois times, talvez até três. Então, mas esse aqui não jogou. Mas jogou o Royal. Ah, mas não jogou aquele dali, mas o meio-campo foi formado por esse, por aquele, cara. Sempre vai ser difícil, com a Arrascaeta, sem a Arrascaeta, existe a reposição. Então, assim, concordo quando o ouvinte fala, é um jogo bem diferente pro final de semana. Tem a classificação? Tem, mas final de semana é atenção total. Se pegar um ponto aqui pro Flamengo, do Flamengo já é um bom resultado, Jairão.
Agora, também tem um detalhe, né? A gente não pode estar tratando o Flamengo como bicho papão.
Eu quero pensar assim, Jairão.
E que você não vai competir.
Eu quero pensar assim.
Porque assim, o Flamengo, o tamanho do investimento é o tamanho da pressão. E ele vem de uma eliminação. Pensa que ele não vai vir aqui pressionado? Pensa que o Leonardo Jardim já não está pensando se ele tropeça aqui no Atlético, o que vai acontecer com ele quando chegar no Rio? Então, a pressão, ela é do mesmo tamanho do investimento. Se você não investe muito, a pressão não é muito grande, porque você sabe que você não tem dinheiro para pôr, que o elenco que você tem limitações. Agora, quando você tem um elenco rico, caro, como tem o Flamengo, a cobrança também é grande. Então, a proporção é a mesma, amigo. Então, o Flamengo vem sabendo que um novo tropeço, agora pelo Campeonato Brasileiro, se distanciando do Palmeiras, tudo isso aí custa caro, a pressão vai ser enorme. Então ele vem também pressionado. Por isso é que o Atlético tem que também saber, tem inteligência, sabedoria, para tirar proveito nesse momento em que o Flamengo vem baqueado por uma eliminação na Copa do Brasil. O
Daniel Santos falou, cara, bicha tá pegando no Rio, hein? Desclassificação tá pegando fogo, eles vão vir para cima do Atlético. E a galera não quer saber disso daí não, Jairão, de empatar. O Daniel Santos falou assim pra gente, que o bicho vai pegar, mas o Luiz Souza falou que tem que amassar o Flamengo, que mané é um ponto, Edgar. Tem que amassar, eu concordo com você, Luiz, mas é...
O Robson deu um exemplo...
Prática, não, eu não concordo.
Tem que amassar, tem que ganhar, nesse pensamento, assim, do torcedor.
O Robson, beleza, deu um exemplo agora.
A prática, ela é bem diferente.
Não, mas o Robson deu um exemplo. Se você fazer igual o Grêmio, você vai ser amassado.
É.
Tem que jogar, por isso que a gente fala. Tem que competir, tem que se superar. É melhor, mas e daí? A hora que a bola rolar, você tem que se equiparar, malandro. Se vira. Então, esse vai ser o jogo da superação, de intensidade enorme, como o Atlético sempre faz na arena, quando recebe equipes de grande nível técnico, porque a gente tem que levar isso em conta também. O Atlético, quando pega um time de nível baixo, ele não consegue jogar. Mas quando ele pega equipes de grande investimento, de status altíssimo, ele cresce, entendeu? Então eu não tô vendo assim um jogo fácil para o Flamengo, embora tenha esse investimento que tem, não. Eu vejo um Atlético brigando e competindo seriamente dentro da Arena da Baixada no próximo domingo,
veja,
com certeza.
Eu não tô dizendo para jogar que nem o Grêmio e seja o que Deus quiser, se empatar é goleada, não tô falando para fazer
mas
isso.
Mas não tem nada de errado também.
Agora, sim, né, mas é que provável, se jogar como o Grêmio, provavelmente vai perder. Agora, eu considero o seguinte, se jogar numa estratégia tentando ganhar e empatar, tá, eu vou considerar um bom resultado, porque o adversário tem um investimento absurdo,
né?
E uma qualidade técnica infinitamente superior, não só ao Atlético, a todos os outros do campeonato. Só o Palmeiras acho que pode dizer assim, numa, sei lá, se botar esses dois times numa sequência de, como é na NBA, uma melhor de sete, acho que é o único que conseguiria equilibrar com o Flamengo.
Esse Bruno Baldini estava sendo cogitado por Inter e Grêmio, Eduardo Zanatta. Eu dei uma olhada ali, ele parece ser um bom zagueiro, sim, cara. Vamos ver, né? Tomara que dê certo, mas é um garoto. É um cara que está sendo contratado também com a intenção de virar um ativo. Por que não? E o Atlético faz muito isso em toda a sua história. Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. Mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. Essa tabela da 16ª rodada, o Atlético é o quinto colocado. Danos ali, a gente tem que pensar também. De repente, o Flamengo vence o jogo aqui na arena. Quem tá atrás, o Bahia vai pegar o Grêmio. Né? Pode ser que Salvador consiga pontuar, né? Claro, futebol, o Grêmio vai para lá também buscando. Mas se fizer 3, chegaria a 25, passaria. O Bragantino tem a questão dos critérios também. É mais difícil, que é o outro ali mais perto, né? Tem 3 com 20. O Bragantino, o Vasco e o Coxa. Mas acho que o que mais poderia passar nesse momento. O Coxa vai jogar fora contra o Santos e o Vasco vai pegar o Inter também. Então, dos adversários assim, acho que o Bahia seria o principal a passar, né? Nessa rodada que vai pegar o Grêmio. Na teoria, seria o favorito para jogar na Fonte Nova no Domingão. Mas, pelo menos eu penso assim, não tem ninguém ali que pô, se olha, de repente, se eu perder pro Flamengo, vou perder 3 ou 4 posições. Não deixa o jogo mais tranquilo, né, Jairão? Também, mas não tem essa preocupação aí. Quem pode passar mais imediato assim é o Bahia, tá coladinho.
Eu vou usar uma expressão muito usada pelos técnicos, né? Vamos ver, vamos estudar jogo a jogo. É. Se você estiver preocupado com todos os times que estão ali em volta do Atlético nessa classificação, combinação de resultado para você ficar na parte de cima e os outros não, eu acho que você primeiro tem que fazer a sua parte. A concentração total é no resultado do jogo com o Flamengo. Se conseguir passar pelo Flamengo, empatar, tudo bem. Aí você vai olhar na tabela. Porque, como disse o Robson, eu concordo, até a Copa do Mundo, pouca coisa vai mudar. Depois da Copa, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Então, é preciso você se concentrar bem agora para ficar, pelo menos, ali numa posição cômoda, né? Que você possa, diante de alguns investimentos, dar seguimento nessa boa campanha. Eu acho que é isso, entendeu? Não adianta pensar que o Bahia vai passar pelo Grêmio, que o Inter vai passar, que o Vasco. Você tem que pensar em você, em si. Vencer ou, na pior das hipóteses, fazer um jogo competitivo, se empatar, não vai ser nenhuma normalidade. Mas o que não pode é perder o jogo.
O Vitor falou assim: pô, Edgar, você disse que não tem o Flamengo agora, mas também não vai dar Atletiba mais. Ele tinha expectativa. Pra ele, ele falou: não tenho medo do Flamengo, não. Vitor, acho que medo a galera não tem, cara. E ele volta pra Copa do Brasil, porque agora vem o pote aí. E nós vamos fazer depois, né? Quando chegar mais perto ali do sorteio, uma projeção, como sempre a gente faz aqui. Quem seria um adversário bom de você pegar, né, nas oitavas? Atlético Mineiro, tem a Chapecoense, o Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, os 3 gaúchos ali, dos maiores, né? Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco da Gama, Vitória. Eu penso que dá jogo em Copa do Brasil, porque o Atlético se transforma nessa parada também. Claro que é um elenco que vem bem parecido com a Série B do ano passado e tal, mas tem que considerar que é um time embaçado que joga uma Copa do Brasil. Só que, como o Jairão falou, ainda tem o Palmeiras nesse bolo dela, tem o Fluminense que faz uma boa temporada, tem o Cruzeiro, tem o Corinthians, que daí já vem um tanto de situações também, né? Sem conspirações, o Flamengo já ficou pelo caminho, mas tem uma galera, grandes assim como você, Atlético. Então tem que pensar que dá. E o sorteio vai demorar para acontecer ainda, né?
Não, o sorteio não tanto. Daqui 2 semanas, aí dia 26.
Então vamos conjecturar daqui 2 semanas.
Expectativa. Dia 26. Mas os confrontos vão demorar para acontecer. Só lá na primeira semana de agosto. Só depois da volta do Brasileirão, depois da parada para a Copa. Agora, olhando agora, como vai ser daqui 2 meses e meio, eu não faço a menor ideia. Eu acho que o maior exemplo é o confronto Santos e Curitiba. Quando eles fizeram o primeiro jogo, o Curitiba estava melhor do que o Santos, sem dúvida. Passaram 3 semanas e era o contrário. O Santos estava melhor que o Curitiba depois de 3 semanas e a gente viu o resultado. Agora, se fosse começasse na semana que vem, eu acho que o Atlético não seria favorito, independentemente das posições dos times no Brasileirão. Acho que o Atlético não seria favorito contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense e contra o Palmeiras. Os outros, eu acho que é equilibrado ou Atlético favorito. Contra a Chape, o Atlético seria favorito. Contra o Fortaleza, o Atlético seria favorito. Contra o Juventude, seria favorito, né? Os dois da Série B que estão na fase, Fortaleza e Juventude. Contra o Mirassol, seria favorito. Contra o Remo, seria favorito. E aí seria equilibrado contra o Vitória, o Vasco, o Santos, o Inter e o Grêmio. Então, eu acho que essa é a minha visão agora. Daqui quase 3 meses, eu não faço a menor ideia.
É isso, Jairão. Desses aí, que dá jogo aí com essa galera? Já tem que começar a pensar já. Só depois o jogo, né? Mas o sorteio daqui a pouco vem aí.
O que o Robson coloca é teórico, claro, né? Porque, como foi dito aqui, muita coisa vai mudar. Neste momento, São esses clubes que os da parte de cima, né? Palmeiras, Fluminense, Galo, esses realmente se levam a melhor. Mas é nesse momento, e os confrontos só vão acontecer lá em agosto. Então até lá, muita água vai passar debaixo da ponte. Fazer uma projeção agora, nós vamos ficar sempre na teoria. Sempre nessa, né, nesse comentário teórico. De quem, no momento, o Atlético poderia ser feliz, poderia se classificar. Até lá muda muita coisa. Até os que, teoricamente, hoje o Atlético passaria, podem estar mais forte na volta né, da competição. Então tem que aguardar. Claro que o Atlético pode estar muito mais forte até lá na frente do que essas equipes e do que até os outros, os grandes que estão na parte de cima. Vai depender muito do investimento que vai fazer em termos de contratações. Então, é muito difícil projetar aqui o que vai acontecer na sequência da Copa do Brasil. Até no Campeonato Brasileiro também.
Sim. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado. E Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Gente, recado para vocês. A gente quer celebrar uma marca com você. Aí que tá do outro lado. Eu quero agradecer em nome do nosso timaço de esportes, né? E parabenizar o jornalismo aqui da TMC, do Armata também, todo o timaço dele, porque, pô, não só os números aqui da capital, do estado do Paraná, da nossa TMC, do 100.3, do Dial, das lives, da Rafa, que tá sempre lá, eu sempre converso com ela. Vamos bater essa meta aí, Rafa! Parabéns pra você também. Que, cara, é um projeto que vem do ano passado, todo mundo já sabe da transição, Transamérica barra TMC, a tradição que a Transamérica levantou em todo o Brasil com a sua marca e principalmente aqui no estado, com o futebol aqui na cidade, como eu falo, líder absoluta. E, cara, a TMC chegou chegando. Vou celebrar com vocês, porque você que acompanha no YouTube, também que tá ligado nas nossas redes sociais, somente no mês de abril foram mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas. E o motivo todo disso é a credibilidade. Credibilidade que esse novo trabalho está passando para vocês. A gente está crescendo, novas vozes, aqui principalmente em relação ao jornalismo. Nosso compromisso sempre foi e será com você. Por isso, repetimos todos os dias. Informação que importa, de um jeito que importa para você. A TMC veio para ficar, marcada no seu rádio, no seu caminho e na sua vida. Parabéns aí para todos da TMC por essa transição, pelos números. A TMC chegou chegando. Parabéns a todos. Eu vou fazer um intervalo para Sal e Brasa. Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Viva a TMC! Dois toques e a gente já volta. 12:55.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Atenção, investidores.
Power com o Brasil!
O mercado de carros elétricos cresce rápido e quem chega primeiro, lucra mais. A Powercom Brasil instala carregadores que geram renda recorrente para empresas, condomínios e shoppings. Cada vaga pode virar faturamento. Não espere, invista agora. Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Confira a nossa seleção de ofertas Festival. Alcatra maturada, quilo, R$ 55,90. Filé mignon reserva, quilo, R$ 95,90. Cerveja Heineken, 350ml, R$ 4,99. Passata italiana Mamma Mia, 690 gramas, leve 3 e pague 2, R$ 29,98. Vinho argentino Septa Emblema, 750ml, R$ 39. Festival. Beba com moderação.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu.
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Voltamos para Multiloja. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura. Venha para Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. Perguntinha de hoje aqui do Papo de Craque TMC desta sexta-feira. Quantas vitórias o Atlético tem em disputas por pênaltis no século XXI, considerando todas as competições? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Hoje está valendo voucher de R$150 para o Almacan, Gastronomia Árabe, no Prêmio 1. No 2, par de ingressos para o Festival Curitiba. E mais um prêmio, uma bola de tecbol para vocês, presente da Federação Paranaense de Tecbol. Isso porque o Diego Pereira está aqui com a gente mais uma vez para a gente falar de tecbol agora. Na última vez em que falamos aqui de esportes, de Counter-Strike, de eventos e etc., eu até puxei para falar sobre as tendas criadas lá no litoral, né, no Verão Paraná, de tecbol. Uma galera jogando. Eu não sou bom nesse negócio aí. Até jogo futebolzinho assim, o Jairão tava enchendo minha bola, falou que eu sou o maior lateral esquerdo de tecbol. Depois, pensei, não dá, né, Jairão? Tecbol é individual ou em dupla que dá pra jogar. E final de semana vai rolar amanhã a Copa do Brasil de tecbol aqui na PUC. É isso, Diegão? Vamos falar desse evento. Massa receber você mais uma vez aqui. Tudo
obrigado, Edgar, Jairão, Dela aqui no estúdio. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu passei agora na sala ali, dei um abraço do Rogério também, fortalecer, né, a abertura das portas aqui pra gente vir falar da nossa modalidade. Então, amanhã, como você bem frisou agora, Edgar, teremos a primeira etapa da Copa do Brasil de tecbol, né, ocorrendo aqui no ginásio da PUC, com entrada gratuita aí para todo mundo. Teremos os melhores atletas do Brasil jogando aqui conosco novamente. Evento que ocorre, né, com patrocínio da Itaipu Binacional, da União Esportes, apoio aí também da Prefeitura de Curitiba, da PUC. Estamos aí firme e forte, né, caminhando para desenvolver essa modalidade também aqui no estado.
Diegão, nosso Roberto Carlos aqui, o Marcos Souto, ele passou e falou: o que é tecbol? Explica aí pra galera, então, o que que é Tekball.
O Tekball é uma modalidade criada na Hungria, chegou no Brasil ali aproximadamente no ano de 2016, e a gente pode comparar aí com o futimesa, né? Pra galera do futebol, do futebol, a galera que joga, né, os esportes com os pés, é bem adequado, né? É um esporte que requer bastante habilidade, né, do jogador, é um esporte muito ágil, que, enfim, é um show, é um espetáculo assistir os profissionais jogando, e é isso que quem for na PUC amanhã vai poder assistir e prestigiar lá com a gente, né? Então, é um jogo de digamos, uma mistura aí de futebol com futebol e jogado numa mesa curva que parece nas medidas um pouquinho maior do que uma mesa de tênis de mesa, né? Então é um esporte jogado com os pés, com a cabeça, enfim, não pode jogar com as mãos.
Joga em dupla ou individual?
Você pode jogar ele em dupla ou de forma individual. No torneio que nós estamos fazendo dessa vez, nessa edição, nós vamos fazer apenas duplas, masculinas, femininas e mistas, né? Vamos oferecer, inclusive, também uma premiação aí de R$6.000, né? No total, pra galera poder ir lá jogar. Essa premiação aí patrocinada pela Union eSports, né? Uma empresa lá de São Paulo. Enfim, o nosso grande amigo Marco Rossi, que enfim, especializado, né, na questão do simulador, simuladores de corrida, enfim, automobilismo virtual, futebol, e ele tá com a gente nessa também, porque a gente tá trabalhando também a parte digital junto com o Tekball, mas esse é um assunto, acho que pra gente tratar numa outra oportunidade, né, para podermos falar mais aí.
Ô Diego, como toda modalidade, sempre tem os gigantes, os bons, os favoritos. Nessa competição, quem é que você pode indicar, assim, que o torcedor possa ter a curiosidade de ir lá ver? A dupla que você considera que está entre os favoritos para ganhar?
Olha, Jairão, nós temos no Brasil, felizmente, é o país do futebol, como a gente sempre sabe, né? Então, como é um esporte jogado com os pés, nós temos diversos jogadores que vêm do futebol ou outras modalidades jogadas com os pés. Que já está confirmada a presença, né? Que vai estar aqui conosco, é o nosso atual campeão da Copa do Brasil, que é o Totonho, um atleta lá de Floripa. Um grande parceiro nosso também vai estar aqui com a dupla, esqueci agora o nome da dupla dele, mas enfim, vai estar aqui com a gente. O cara joga muito, muito, muito bem. Vamos ter também o Léo Lindoso, cara, sei lá, 11 vezes campeão brasileiro, já sempre finalista em torneios, campeonatos mundiais também da modalidade, presença confirmada. Teremos também a Vânia, uma atleta também de grande destaque, de nível nacional, que participa também de diversos eventos, né, internacionais, campeonatos mundiais, cheia de títulos brasileiros também. Então eu posso garantir, quem estiver amanhã com a gente lá vai ver realmente um show nas quadras lá da PUC dessa nossa modalidade.
Essa modalidade, ela requer que tipo de, por exemplo, de competitividade de quem é inferior, por exemplo, ela tá sujeito a dar uma surpresa ou os que são bons sempre mantém a hegemonia. Né? Como é que você vê isso?
É um esporte muito inclusivo, né? A habilidade, claro, tudo vai depender da habilidade, né? De cada jogador com os pés, enfim, ali no toque de bola, mas isso que é o legal, Jairo, porque é um esporte muito dinâmico, né? Então, a pessoa que tem uma habilidade mínima já consegue jogar. Claro, talvez não consiga dar os saltos que eles dão, bater a bola acima da cabeça, que são lances um pouco que requerem um pouco mais de treinamento. Mas qualquer pessoa pode jogar, aprender e jogar, desde que tenha ali um mínimo, né, de habilidade com os pés, sabe? Jogar um pouquinho de futebol já consegue jogar, né? Então realmente é muito dinâmico e muito inclusivo também, né? O esporte que a gente vem observando isso aí ao longo dos anos que a gente já está trabalhando com ele.
Diego, só uma dúvida sobre as regras, né? Quando é o individual, um contra um, o atleta pode dar 3 toques para mandar a bola para o outro lado?
Pode, exatamente.
Dominar, ajeitar e...
Exato. É praticamente o mesmo princípio, né, do jogo.
Mas quando é individual.
Isso. É individual ou em dupla. Dupla.
São três, daí são 3 toques da dupla.
Exatamente.
Não 3 de cada um.
Não.
3 dos dois.
Quando você joga em dupla, você tem que obrigatoriamente passar pro teu companheiro ali, né? E no individual, você pode dar os 3 toques, dominar, só que na hora que você ataca a bola, você não pode atacar 2 vezes seguidas com o mesmo recurso. Se, digamos, a primeira ele fez um ataque de cabeça, na segunda ele ataca com os pés, com o joelho, com o peito, enfim, ele não pode repetir o ataque. Existem diversas regras, mas tudo muito fácil, né, de ser apreendido. Inclusive, nós da federação, a gente está lançando a partir do próximo mês, em parceria com a PUC também e outras entidades também do esporte, o treinamento, né, que a gente vai começar a fazer agora o nosso centro de formação. A gente está em negociação lá com a PUC para poder fazer isso. Então, a nossa expectativa, cara, está muito positiva, né, quanto à organização e ao desenvolvimento dessa modalidade. posso dizer assim, sem sombra de dúvidas, que hoje a Federação Paranaense é certamente a federação mais ativa hoje na modalidade aqui no Brasil, né? Temos aí um trabalho bem legal sendo feito e obviamente que isso só pode ocorrer com o apoio e os patrocínios que a gente consegue, né? Principalmente da Itaipu Binacional, né? Grande parceiro do Tecpa, o ano passado já patrocinou a nossa Copa do Brasil e esse ano estamos novamente juntos. Esse ano legal, cara, é que nós vamos fazer 3 etapas competitivas, vai ser essa agora a primeira aqui em Curitiba.
Eu ia te perguntar quantas etapas, cara.
É, assim, vai ser essa agora aqui em Curitiba, em julho nós vamos fazer outra em São José dos Pinhais também, privilegiar lá a cidade, que também são parceiros nossos, temos lá um cenário bem legal também em desenvolvimento e a gente quer ir para lá justamente para poder privilegiar esses atletas, né, de lá. É, e também a terceira etapa vai ser em Floripa. Essa terceira etapa, a gente está esperando realmente, está com uma expectativa bem grande nela, inclusive valendo vaga para o Campeonato Mundial de Tecbol, né? Isso a gente está em negociação com a Federação Internacional, com a FTEC, para que a gente consiga realmente realizar, né, esse sonho, né, que a gente tem de poder fazer uma das nossas etapas valendo vaga para o Mundial de Tecbol.
Eu vou lá treinar, no final de ano eu estava na praia, minha madrinha falou, vai brincar um pouquinho. Eu falei, não, minha coluna, é sempre a coluna. Eu tenho essa desculpa, essa muleta, senão minha coluna não está muito legal hoje. Mas eu sou campeão moral, Jairão. Cada esporte que eu não pratico, eu sou campeão moral.
É, eu sei.
Não assim porque eu me acho, mas é que eu fico dando moral pro cara lá. Eu falo, ó, vai, Diego! Entendi. Arrebenta lá! Mas eu vou começar a treinar com vocês, cara, porque daí vai que aprende a jogar o técnico.
Cara, é muito legal. Depois que eu também não sou muito bom, não, viu? A gente só gerencia mesmo o esporte, mas eu também não tenho a habilidade que a maioria, né, dos jogadores aí tem, que vão estar participando. Se eu for jogar lá, eu vou dar um fiasco. Mas se você quiser formar uma dupla comigo,
vamos treinar, né, vai, Diego. A gente começa a ganhar destaque.
Qual o país que é mais praticado essa modalidade?
Hoje é na Ásia, né? O que nós temos temos grandes talentos lá, né? Tailândia, enfim, principalmente na Tailândia hoje o esporte está muito forte, a Hungria, Romênia, né? Enfim, ali eles têm um cenário muito desenvolvido, como eu disse, é um esporte húngaro, né? Criado na Hungria, então a sede da Federação Internacional fica lá na Hungria, tem lá uma cena muito desenvolvida, atletas que já foram, enfim, campeões mundiais, e a nossa expectativa é também em breve, cara, essa aqui é até uma notícia em primeira mão que eu dou aqui na TMC.
Mais uma.
Estamos com um projeto agora encaminhado para ser aprovado lá, enfim, os seus trâmites junto ao Ministério do Esporte, onde a gente está trazendo para o Brasil um torneio, uma etapa do Campeonato Mundial de Tecbol, né? Então a ideia é que para o ano que vem a gente consiga realizar esse evento aqui e aí a nossa expectativa com certeza é receber esses grandes nomes internacionais também aqui em Curitiba e o que vai, né, com certeza brilhantar ainda
com
mais
aí vai dar
o
certo,
cenário.
Ele vai ser muito massa. Como é que a galera faz para acompanhar amanhã então?
Quem quiser acompanhar amanhã pode ir lá na PUC, né, presencialmente. Dessa vez, nessa etapa, nós não vamos ter a transmissão ao vivo, infelizmente. Então, quem quiser ir lá, pode ir lá, entrada gratuita, né? Chega lá, vai ser muito bem recebido, vai poder assistir essa galera jogar. Acompanhar as nossas lives também, que vamos fazer através do nosso Instagram, né? Que é o @tecbolpr, TQBALLPR, né? Para quem quiser acompanhar também. E, enfim, participar. As inscrições vão até hoje, né? Então, quem quiser arriscar aí, né, no jogo lá e mostrar o seu talento, pode fazer as inscrições. O link para as inscrições está lá no nosso Instagram. Basta acessar e se inscrever. É R$40 a inscrição por dupla, né? R$20 por pessoa. Então, um preço muito acessível, né, para todo mundo, com uma premiação aí total de R$6.000, com R$2.000 por categoria.
9 horas vai começar.
A partir das 9 horas da manhã inicia o torneio e deve ir até por volta ali de 6-7 horas. Caso as competições se acirrem muito e a gente veja que vai ser necessário mais um dia, vamos ter no domingo a etapa também, mas a gente vai informar tudo bem corretamente lá no nosso Instagram.
Diegão, obrigado, mano.
Cara,
mais uma vez, pela tua presença aqui no papo.
Eu que agradeço, Edgar, vocês todos aqui da Transamérica, o Rogério, todos vocês pelo maravilhoso espaço. Preciso agradecer novamente aos nossos patrocinadores, principalmente a Itaipu Binacional, grande parceira do Tecbol aqui no nosso estado, a Union Esports, né, que é um hub de negócios voltado pro lado, né, pro gamer, né, onde o nosso parceiro lá, ele desenvolveu, inclusive, uma nova cultura, que é o B2G, né? O Business to Gamer, né? Que ele está desenvolvendo assim esses negócios voltados para a área gamer. E como a gente está muito envolvido também nesse cenário, né, do videogame, enfim, dos e-sports, a gente também está desenvolvendo a cultura Figital aqui no Brasil, em parceria com a Confederação Brasileira de Esportes Figital, né? Então são onde a gente consegue reunir, né, a modalidade física, né, do esporte físico tradicional com o esporte eletrônico. Cara, é muito legal. legal, estamos aí cheios de novidades para trazer e cada vez a gente vai trazer mais e sempre contando com o apoio da Itaipu Binacional nessa nossa caminhada longa aí.
E com o nosso apoio também.
E com certeza. Obrigado, com o apoio da TMC, né? Que tá sempre aqui no nosso coração. E eu muito obrigado, cara, por, né, sempre abrir o microfone aqui pra gente. Me sinto totalmente em casa quando eu tô aqui com vocês. É nossa, e é uma conversa natural que a gente tem, né? Isso é muito gostoso. Jairão, muito bom poder ver você de novo, cara. Pra você é uma referência, né? Pra todos nós aí que trabalhamos com esporte. Jairão que tá aqui usando o nosso boné, hein, pessoal.
Já tá fazendo efeito, porque o nosso querido amigo Alcione, que é um ouvinte nosso de Natal,
olha só,
já registrou aqui. Tá bonito com o boné,
foi obrigado. Isso sim, hein? Que legal.
Diego Pereira, presidente da Federação Paranaense de Tecbal e também da Federação Paranaense de e-Esportes. Obrigado, Diegão. Tamo junto. Espero você mais uma vez até o final do ano.
Obrigado, irmão. Com certeza estaremos aqui e espero todos vocês lá e essa maravilhosa audiência da Transamérica também, da TMC amanhã também.
Transamérica barra TMC.
Também com a gente amanhã lá na PUC, lá participando desse grande evento que estamos trazendo pra cá. Obrigado, galera. Um abraço.
Primeira etapa da Copa do Brasil de Tecbal. E tem uma bola para jogo nos prêmios de hoje do Papo de Crack TMC. Amanhã, 9 horas, vai começar na PUC Imaculada Conceição, 11:55 ali no Prado Velho. Diegão com a gente, obrigado, tamo junto. Seguimos aqui o nosso Papo de Crack TMC para Multiloja. O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura, venha para Multiloja, bom de economizar e melhor de realizar. Tem gente perguntando, Edgar, perdi os prêmios. Tem essa bola, tem o voucher de R$150 pro Almacan e um par de ingressos pro festival Curitiba, que vai rolar dia 23 de maio. Você vai curtir o Dominguinho, seu Jorge convida Crioulo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br. Bora seguir o papo então, falando do Coxa, porque final de semana o Coxa tem o Santos mais uma vez pela frente. Na Copa do Brasil, não deu. E no Campeonato Brasileiro, pro Domingão, na Neoquímica Arena, com casa cheia, será que vai ser diferente? Que o Seabra vai fazer para abrir os caminhos de volta no Campeonato Brasileiro? E o Coxa, Nicolás, fala do Verdão aí, Nico.
Precisa se recuperar, né, Edgar, da eliminação na Copa do Brasil, na quarta-feira, diante desse mesmo Santos, no Couto Pereira, aquela frustração da torcida, mas também por causa da situação no Campeonato Brasileiro, né? Que ainda não é uma situação crítica, enfim, aquela pontuação muito boa que foi conquistada nas primeiras rodadas, especialmente nos jogos fora de casa, ela traz o seu impacto ainda, né? O Curitiba precisa de uma vitória, assim, para dar uma respirada. Na tabela, estava quase vindo contra o Internacional, mas tomou aquele gol no finalzinho, agora precisa buscar nesse jogo contra o Santos e uma pontuação razoável, quem sabe pelo menos 5, 4 no mínimo nesses jogos que faltam antes da parada para a Copa do Mundo. Coxa pega o Santos neste domingo lá na Neoquímica Arena, já com todos os ingressos vendidos em São Paulo, último jogo antes da convocação para a Copa do Mundo, de novo holofotes para cima do Neymar e o Curitiba fazendo parte de tudo isso. Aí no outro fim de semana tem o Bahia no Couto Pereira e encerra contra o Flamengo no Rio de Janeiro. É um jogo bem complicado, bem difícil que tem pela frente. São essas três partidas, assim, para tentar uma pontuação que o mantenha numa tranquilidade, assim, para seguir o trabalho de preparação depois em 2 meses de paralisação e também poder ir ao mercado para corrigir lacunas, recuperar jogadores machucados. E tem mais 2 problemas agora no seu elenco, depois do jogo de quarta-feira, que são o Tinga, lateral direito, saiu ali com 2 minutos de partida sentindo um problema muscular. E o Lucas Ronier, atacante, que também saiu sentindo um problema muscular na coxa. O Ronier, de qualquer forma, já estaria fora desse jogo contra o Santos, porque tomou o 3º cartão amarelo. Mas é difícil que... ele não estaria em campo contra o Santos de qualquer forma. Mesmo que não tivesse suspenso, a situação dele está sendo reavaliada, os dois, né? O Tinga e o Ronier passando por exames, aí para entender se são problemas mais para frente ainda. Para os jogos contra Bahia e Flamengo, depois o campeonato para e quem tiver uma lesão muscular, por exemplo, é o caso do Maicon, está afastado, ele vai usar esse tempo para uma recuperação, mas não joga antes da parada para a Copa do Mundo. Tinga, muito provavelmente não, e o Ronier, essa questão de uma avaliação que está sendo feita pode ser um problema lá para frente. Agora, para esse jogo diante do Santos, são problemas, né? Na lateral direita, o seguinte: o Tinga tá fora. O JP Chermon, que pertence ao Santos, então não estava nem no banco e não pôde entrar no jogo de quarta-feira por força contratual, Curitiba teria que pagar uma multa para colocar ele em campo, também não vai pro jogo. É, e tem o garoto, o Lucas Taverna, que foi elogiado pelo técnico Fernando Seabra, até questionaram o Seabra por que não colocou antes, né, o Taverna em campo. É, ele optou por colocar o Thiago Coser, deslocado lá pra lateral direita, quando o Tinga se machucou. E acabam sendo essas as duas opções, né? A questão, duas questões, né? Estratégica, assim, o Thiago Coser é um zagueiro, né, atuando ali pelo setor, então, claro que não vai ter a força ofensiva. E o Taverna é muito jovem, e ele tem como ponto forte mesmo o seu apoio ao ataque, assistências, até gols marcados nas categorias de base. Mas vai pesar, assim, se quer um jogador mais ofensivo ou, de repente, mais defensivo mesmo, que seria o Thiago Coser para atuar por esse setor. E também a questão da juventude, que o Seabra explicou, assim, não colocou o Taverna em campo antes, logo a 2 minutos contra o Santos, porque pensou muito nisso, né? Se não dá certo, jogando um tempo inteiro, o menino podia já ser queimado, né? Ele entrou no segundo tempo já com funções mais ofensivas, né? O Coritiba tava perdendo o jogo e falou pro Taverna, ó, tá, a função primordial é atacar, vai para cima. E ele participou bem até do jogo da última quarta-feira, demonstrou ali que pode ser mais utilizado. Até o Seabra foi questionado se já poderia ser titular domingo e respondeu que ganhou créditos para isso, mas não cravou o que seria, né? Então fica essa dúvida aí, o Coser jogando na lateral ou o Taverna escalado por ali. Pro lugar do Lucas Ronier, tem a volta do Breno Lopes, né? O Breno Lopes, ele não participou dos dois jogos anteriores, um estava suspenso, no outro estava com uma gripe muito forte, uma infecção respiratória, que também deixou ele meio meia boca, digamos assim, para o jogo da última quarta-feira. Então entrou no segundo tempo. Dessa vez já deve ser titular, deve voltar a equipe, eu acredito, né? E a estratégia, a escalação ainda vai ser montada pelo Seabra, porque ele tem treino hoje, tem mais um amanhã e fecha a preparação. Na verdade, não treinou ainda, né? Ontem é a recuperação física dos jogadores. E ele quer informações do Santos também. O Santos pode passar por algumas mudanças, porque também, enfim, jogadores foram bem exigidos, um jogo bem pegado que a gente teve aqui na quarta-feira. Mas acredito que a tendência é de manutenção do Lavega no ataque, né? Você forma com, apesar de Lavega e Breno normalmente jogarem pelo lado esquerdo, você deslocaria um jogador, o Lavega faz mais nesse lado, tem mais a capacidade de fazer qualquer lado, né? Qualquer posição na equipe. Então pode ser um ataque, de repente, formado ali pelo Lavega, pelo Breno Lopes e pelo Pedro Rocha. Uma outra possibilidade é o Renato Marques, que entrou pelo lado do campo no jogo de quarta-feira contra o Santos. Quanto ao Josué, ele saiu de uma forma, até relatei na nossa transmissão na quarta-feira, que era difícil de imaginar que ele estivesse em campo contra o Santos agora no domingo lá em São Paulo, porque depois até o Seabra revelou na coletiva, deu uma travada nas costas dele no primeiro tempo, teve que tomar uma injeção para continuar em campo, não bateu nenhuma bola parada no segundo tempo, nem escanteios, nem falta, e saiu com uma cara de muita dor, assim, levando a mão às costas. Mas, ao que parece, assim, pelas informações que a gente tem, ele já teve uma recuperação legal, assim, deve ser pelo menos relacionado para a viagem lá para São Paulo. Aí também, se vai começar o jogo ou não, vai depender de uma evolução melhor, assim, de estar numa condição boa, próxima de 100% para poder jogar. E a gente falou muito sobre o Gustavo, que não jogava com a camisa do Coritiba. Gustavo entrou nos 3 últimos jogos aí, e tá sendo até elogiado pelo Seabra. De repente também pode ser uma opção para começar essa partida. Muitos problemas, então, de resultados, um momento delicado na tabela, sem vencer já há 3 rodadas no Campeonato Brasileiro, eliminado na Copa do Brasil e com desfalques importantes. O Coritiba, Tinga e Ronier com certeza, Michael já estava fora faz mais tempo, Josué ainda fica essa dúvida aí, deve viajar para São Paulo, mas a gente não sabe se ele começa ou não a partida. Diga.
Obrigado, várias dúvidas no Verdão que vai pegar o Santos domingão. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? ClimaSul, mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21 05 6650 ou acesse climasul.com.br. E aí, Jairão, Copa do Brasil ficou para trás, mas é o mesmo Santos da Copa do Brasil que vem aí.
A eliminação na Copa do Brasil tem que ser assimilada rapidamente. Não dá para você levar isso pro próximo jogo, muito embora o adversário seja o mesmo, mas um momento diferente, né? Em todos os sentidos. O momento do Santos é melhor, o ambiente no Santos muito provavelmente seja ótimo nesse momento por uma classificação. E o Coritiba tem desfalques, então tudo é diferente, e o jogo é do Campeonato Brasileiro, não é um jogo eliminatório, então tem muita coisa em jogo nesse domingo, nessa disputa entre o Coritiba com o Santos. É, os desfalques me parecem serem, neste momento, importantíssimos. Tinga, o substituto Sherman, Maicon e principalmente o Lucas Ronier. Principalmente o Lucas Ronier, que tem sido, apesar de todos os problemas, de toda a classificação que é boa no Campeonato Brasileiro, ou seja, analisando pelo lado ruim e lado bom, o Ronier sempre é um jogador que vai fazer falta. E vai fazer falta nesse jogo contra o Santos, não há dúvida nenhuma. É, então, o Fernando Seabra precisa administrar todos esses problemas para o jogo de domingo lá em São Paulo. Vai pegar, repito, um Santos que, como disse o Nicolas, acredito que também vai passar por algumas mudanças, né? Foi um jogo desgastante e o Santos está numa rotina só com um elenco reduzido. O elenco do Santos também é reduzido e limitado. Limitado tecnicamente. Então o Cuca deve também fazer algumas mudanças, um jogo completamente diferente. Mas é a história da motivação do Santos, né? Pela classificação, pelo fato do estádio do Corinthians estar lotado no domingo, né? Super lotado, porque estão vendendo aí quase que todas as entradas e vai ser um ambiente, né? Um cenário realmente muito favorável ao time do Santos. Então o Coritiba vai ter que superar tudo isso. É, vai ter que, né, jogar o que talvez não jogou ainda nessa competição. Lembrando que nesse mesmo estádio ele fez um bom jogo com o Corinthians. Então, algumas coisas o Coritiba tem que se apegar para poder superar suas dificuldades na partida de domingo de manhã lá em São Paulo. É, ainda que tenha esses desfalques, eu vejo nessa formação o que não foge muito do que ele vem utilizando normalmente. A novidade talvez o Lucas Taverna, né? Porque os outros têm jogado, todos eles têm jogado. Jaci, Cosi, Bruno Melo, o Felipe Jonathan, Sebas, Vini, o Josué ainda tem essa dúvida, né? Porque não é uma confirmação, uma certeza. O
Gustavo ser titular seria uma novidade, que seria pela primeira vez no Brasil. É isso
que eu digo, ainda que haja essa questão do Josué, que pode provocar uma outra novidade, que seria, no caso, a entrada do Gustavo.
Mas nem quer dizer que ele vá jogar também, é que uma projeção, assim, né? Porque ele entrou nos três últimos jogos.
E é importante você dizer isso, Nicolas. Vamos dizer que o Josué não possa estar em campo. Eu formaria três volantes. Eu formaria três volantes para esse jogo. Porque aí ele pode colocar o Vini, o Alisson e o Sebas.
Não sei se o Alisson tá com cartaz nesse momento para jogar.
Thiago Santos.
Thiago Santos.
O Thiago Santos numa proteção, bem lembrado pelo Robson. Libera um pouco. Aí libera, e pode até dar certo, sabia? Ele pode liberar o Sebas um pouco mais. E faz o Thiago Santos entrar ali na proteção defensiva.
Tem uma outra possibilidade, assim, que eu veria, é formar um quarteto ofensivo de jogadores que se doam mais, assim. Seria Lavega, Breno Lopes, Pedro Rocha e o Renato Marques.
Eu não acredito são que todos, ele vai fazer isso.
São todos jogadores aberto. Mas então, são todos jogadores que são táticos também. Eles não são como o Josué. O Josué, pô, cumpre a função dele e tal. Mas de repente se bota o Lavega ali pra fazer dele, você sabe que o Lavega vai voltar como se fosse um volante.
Eu falei isso outro dia aqui. O Lavega pode fazer esse trabalho de meio de campo no lugar do Josué. Aí eu concordo. Mas não ele atuando pelo lado esquerdo com a liberdade que ele.
Não, mas daí, não, daí seria mais ele, né? Porque ele faz a do Josué e bota o trio lá. Breno, Pedro Rocha e Renato.
Pode acontecer. Não mudaria muita coisa no que já vem sendo realizado, já vem sendo feito pelo Seabra. Mas eu protegeria com a entrada do Thiago Santos, a defesa, e colocaria aí e completaria o meio de campo com o Sebas e o Vini. Eu faria essa mudança ali para poder proteger mais, porque vai ser necessário. Como eu disse, o Santos está empolgado. Mesmo que o Cuca tire lá alguns titulares, mas ele ainda assim, o momento do Santos é de empolgação, de motivação. E empurrado pela torcida. Eu acho que precisa tomar muito cuidado com o Santos, independente do que o Cuca vai colocar em campo.
Tem uma outra solução tática que eu imagino que possa ser utilizado, que é a linha de três zagueiros. Às vezes em que o Seabra utilizou foi quando o time estava muito desfalcado, assim. Então, ou estava numa emergência no segundo tempo, enfim, lá contra o Grêmio, um a menos, enfim. E aí ele poderia colocar o Thiago de zagueiro também, né? Então formar ali com Thiago Coser, Jaci e Thiago Santos. Aí uma linha de cinco com o Felipe Jonathan no lado. Teoricamente, aí seria o Taverna, né? Pra jogar, porque daí dando mais liberdade pra ele, já que não tem o JP Sherman.
Você tá tirando o Bruno? Bruno Melo?
Não, o Bruno Melo joga de lateral pela esquerda, tá certo.
Pelo lado esquerdo.
Seria Coser.
Jaci, Coser, Thiago Santos e Bruno. três zagueiros.
Pode ser.
Mas o Robson.
Não, é que você falou quatro, ali, né? Daí o Thiago Santos pode jogar ainda protegendo essa linha.
Isso que eu quero
comentar. O Thiago Santos pode jogar mais à frente protegendo essa linha.
Foi o que o Robson falou, o Thiago Santos. Ele protege a linha como. Recompondo, como fazendo uma linha de quatro.
É mais ou menos o que você falou ali dos três zagueiros. Dos três volantes, só que daí usando mais atrás, usando como zagueiro, aí você tira alguém da frente.
Eu acho que pra enfrentar esse atual Santos aí, que deu uma mudadinha com o Cuca nos últimos jogos, é mais importante, na minha visão, até ter um volante mais marcador do que mais um zagueiro. Que é um time que associa assim, o Neymar é falso 9. Pô, mas ele vai pra tudo quanto é lado, ele volta pra tentar construir, pra tentar tabelar com os caras.
Até por não ter um centroavante, daí ficaram três protegendo a área. Sem tanta chegada.
Só que até pela sequência de jogos, quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Sul-Americana. O Neymar vai jogar domingo, porque a festa é montada pra ele. O jogo foi pra Neoquímica Arena pra ter mais gente, porque segunda-feira é a convocação. Mas tem um jogo pela Sul-Americana contra o São Lourenço na Vila Belmiro, quarta-feira, que o Santos precisa vencer. Então como veio uma sequência muito grande, eu não sei se não pode ter alguma mudança até de peças. Repito, menos o Neymar, que esse aí vai jogar. Mas, assim, olhando os problemas do Coritiba, é muito boa essa notícia, acho que o Nicolas traz, da possibilidade, né, da recuperação do Josué, sendo avaliado até amanhã, antes da viagem para São Paulo. O Tinga ter se machucado nesse.
A informação é que ele deve viajar, tá?
Mas se vai começar o novo.
Continua assim na viagem, sendo observado e tal, mas é provável que ele pelo menos vá com o time.
O Tinga, um momento assim, ele vinha vivendo o melhor momento dele, acho que desde que chegou numa sequência, né? E é uma lesão muito ruim, mas que todos os jogadores também estão sujeitos, e a gente vem comentando, o elenco do Coritiba com vários jogadores um pouco mais veteranos, isso aí poderia acontecer de uma maneira um pouco mais alargada, e infelizmente no momento há dois jogadores veteranos lesionados, o Maicon e o Tinga. É a ausência do Ronier, mesmo que o Ronier tenha caído um pouco de produção nos últimos jogos. Nos jogos mais recentes, o Ronier não vinha sendo o mesmo lá do período anterior, né? Quando o Coritiba largou muito bem no Campeonato Brasileiro. Mesmo que tenha caído um pouco de produção, obviamente que ele faz muita falta. Pô, ele é muito melhor do que as outras opções ali que o Coritiba tem.
Ele sem jogar tão bem, a gente lembrou ontem, né? Dois dos principais lances ofensivos contra o Santos passaram pelos pés dele, aquela finalização com a defesaça do Brazão no começo do jogo e a falta quase pênalti no começo do segundo
tempo. Então não tenha dúvida. E também um pouco de oscilação também é normal, né? Claro que se espera dele que ele consiga ajudar muito mais, mas também ter um período ali que não pega uma sequência tão boa é normal. Então ele, com essa suspensão, vai fazer muita falta, e daí fica a expectativa. Se o problema que ele sentiu também no segundo tempo contra na Copa do Brasil não vai prejudicá-lo para os outros dois jogos, né, antes da parada da Copa contra Bahia e Flamengo. Mas o momento é bem complicado, bem difícil, assim, em termos de resultados, em termos de desfalques. Voltaram as cobranças, né, da torcida organizada, dos coletivos, né, que torcem, acompanham pro Coritiba e acompanham o Coritiba. Na manhã seguinte do jogo de quarta-feira, ontem de manhã já teve encontro, e as notas aí com explicativas foram divulgadas, né, pela parte externa do clube, pelos torcedores, e a informação que está sendo repassada pelos torcedores e pessoas que participaram das conversas com os comandantes do futebol do Coritiba é de que o investimento no meio do ano não vai ser grande mesmo, e eu acho que eu sinceramente não esperava. Coritiba está na Série A ali com o quarto, quinto menor investimento do campeonato. Aquilo que eu já falei várias vezes aqui, repito, SAF é só um CNPJ diferente, não quer dizer que vão despejar dinheiro para que vire uma potência. Por isso é que todas aquelas mentiras lá do início, de quando virou SAF em 2023, elas causam efeito até agora. Porque óbvio que o torcedor quer uma mudança de cenário, quer um investimento forte para que tenha um elenco que seja capaz assim de ser diferente, para que o Renato Marques, contratado para ser centroavante, possa entrar no time em algum momento e não entrar de ponta, para que tenha opção, porque o Coser não vire lateral direito com o time precisando ganhar. E esses são só detalhes que eu estou citando, né? Mas é um elenco mais forte, e minimamente esse elenco vai ter que ser reforçado no meio do ano, com um trabalho, né, da análise de scout, com a visão também, dentro desse trabalho do departamento de futebol do Curitiba. Que grande investimento a gente já sabe muito bem que não vai ter.
Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa: tinta Glaçu, essencial acrílico fosco 18 litros, branco neve, R$149,90 apenas. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp.
O Robson falou ali desse encontro de representantes da torcida com representantes do clube. Ontem a gente até trouxe a informação no primeiro momento que da torcida Império Alviverde, porque a Império soltou uma nota primeiro, mas o encontro contou com representantes de alguns setores, e o coletivo curitibano que reúne esses setores publicou, né, essa nota hoje, relatando ali, né, como teria sido o encontro. Até os representantes, né, que tiveram juntos ali, além da Império Alviverde, de alguns setores como Coxa Nautas, o Cartel Coxa Branca, o Força Coxa, enfim. E de acordo com essa nota, o que vai preocupar muito a torcida é que foi relatado a eles pelos representantes do clube, e aí estiveram presentes o André Campestrini, que é o diretor financeiro da SAF, mas na ausência do CEO, o Curitiba está sem CEO, desde que o Lucas de Paula saiu, cerca de um mês já. Ele meio que responde de forma interina pelo cargo, foi assim da outra vez também, antes da chegada do Lucas de Paula. Além dele, os representantes do departamento de futebol, William Thomas, é o head esportivo, e o gerente, que é o Jorge Andrade. Segundo o pessoal do coletivo curitibano, na nota foi relatado a eles que da parte da Tricorp não haverá muito investimento, não, como falou o Robson ali, que neste momento não há recursos para investir muito no futebol nessa próxima janela. Eles que são lá no mercado financeiro, e eles destinam os recursos para vários negócios, né, na Tricorp, mas o Curitiba especificamente tem um fundo, né, de gestão, e a justificativa seria que ainda estão pagando ali as contas da recuperação judicial, né, do Curitiba. Ainda assim, os representantes do departamento de futebol teriam falado que vão para a janela, vão em busca de jogadores para reforçar o elenco, mas aí você sabe, sem grandes investimentos. Aquelas são as chamadas oportunidades de mercado.
Tem que ser assertivo, né?
Assertivo. Quando eu converso com o William Thomas a respeito disso, ele fala assim: usar criatividade. Foi o que ele falou aqui na entrevista pra gente logo depois da conquista da Série B do ano passado, e me reafirmou algumas vezes que eu conversei com ele, que eles precisam ser mais criativos, e aí dentro da criatividade tem que ser assertivo, é pra acertar no que faz.
E aí só vou citar um exemplo, né, que tipo assim, eu acho que, né, também não dá para tirar o mérito lá do Vitória em ter encontrado, mas acho que o comparativo é válido, porque são dois caras atacantes. É ser assertivo em encontrar o René na Portuguesa e colocar no Vitória, ele fazer a diferença, e não o Renato Marques, que nem o treinador dá tanta oportunidade, talvez, para a gente poder, e para ele poder ter mais tempo em campo e poder ser analisado de uma maneira melhor. Mas acho que é esse comparativo, assim, por são caras da mesma posição, é o que vale. Você tem que, com investimento considerado baixo, você tem que ser muito assertivo. Mas você entendeu o meu exemplo?
Entendi, mas eu vou colocar mais um exemplo nesse sentido, e que talvez, por ser ligado ao futebol paranaense, ter passado pelo Atlético, já não caberia aqui no Curitiba, porque seria uma crítica grande. Mas o Zé Vitor também estava lá na Portuguesa. É o titular absoluto, jogando muito pelo Vitória agora, e é uma posição que o Curitiba não acertou em nenhum. Nenhum dos contratados ali, que é pra jogar no meio de campo, tanto que estão jogando mais, com mais frequência, dois caras que já estavam aí. Muitas contratações foram feitas, e Sebas Gomes e Vini Paulista são os caras que mais jogam ali nesse setor. Ainda em relação ao Vitória, né, o Eric, que é outro grande destaque lá do Vitória, o Curitiba tentou comprar o Eric na... golaço, né? na janela de transferências. Chegou a ficar muito perto ali, acertou valores com o São Paulo e tal, mas é que o Vitória foi lá e cobriu, né, a proposta, porque ele já era emprestado pelo São Paulo pro Vitória, e o Vitória, até usando disso, né, o jogador já tinha clima, lá já tinha ambiente, convenceu ele, mas também teve que cobrir a proposta feita pro São Paulo. Então, o Vitória é um time que concorre no mesmo mercado que o Coritiba. E usamos aqui três exemplos, um que o Coxa quase trouxe, quase tirou de lá, que foi o Eric, e outros dois ali que estão dando certo nesse momento no Vitória, mas num momento bom do Vitória, digamos assim, né? O Vitória nem tá atrás do Coritiba ainda na tabela de classificação. O Coritiba já viveu um momento bom, agora o Vitória tá vivendo, mas chamou atenção a classificação gigantesca que teve ontem contra o Flamengo na Copa do Brasil.
Vai ter que ser criativo. Algo que tudo indica no meio do ano, nessa janela que vem aí. Aproveite os kits, leve 3 e pague 2. As ofertas exclusivas para clientes Soul Festival. Descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. A gente vai falar depois à tarde também no Esporte TMC sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Já 16 rodadas do Brasileirão. E daqui a pouco o campeonato vai parar, porque vem aí a Copa do Mundo, e com transmissão aqui da TMC. 1h36, Murilo, vou fazer um intervalo, na sequência vou pra Vila Capanema, porque final de semana já vai começar também a decisão pro Tricolor, é domingão. Dois jogos agora separando Paraná do retorno à elite do futebol paranaense. E a gente vai falar disso no próximo bloco aqui do Papo de Craque. Dois toques e a gente já volta segura. 1h36.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo Diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da Transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele, 50 anos Michele, vamos ser. 50 anos, Michele, vem comemorar.
Aniversário premiado, 50 anos, Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Chama o VAR. O Papa Preço Maluco está em campo e a Multiloja tem preço baixo garantido para você. É hora de correr para garantir esse golaço de ofertas. São móveis e eletrodomésticos com preços que você nunca viu. É uma loucura. Vem para Multiloja aproveitar o melhor preço. Multiloja, bom de economizar, melhor de realizar.
Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir. Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo. Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Power Cobra!
Atenção, empresários! Os carros elétricos crescem no Brasil e quem instala carregadores agora sai na frente. Cada ponto de recarga pode gerar renda diária. A Powercom Brasil oferece tecnologia e implantação rápida. A demanda já existe. A oportunidade é agora. Fale com a Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil. Energia inteligente para quem pensa à frente.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa. Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC!
Estamos de volta para a Demicon. No futebol e na vida, a visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá. O Alceu perguntou aqui para mim, Edgar, e amanhã? Pô, amanhã não tem futebol para gente, Alceu. Você não quer nada também, né, cara? Domingão, 3 jogos. Obrigado, querido. Tá todo dia participando por aqui também. Um abraço ao seu. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa. Com mais economia, ferramentas gerais. Deixa eu correr pra Vila Capanema, que hoje vai ter uma janelinha. E final de semana tem decisão. Araucária e Paraná primeiro. Vamos falar do Paraná? Beleza aí, Jorge?